Pauta da 44ª Sessão Ordinária, dia 18 de dezembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 40ª Sessão Ordinária, hoje, dia 18 de dezembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo o vice-prefeito que se encontra aqui presente, saúdo o coordenador das estradas, Osmar Bittencourt, coordenador da cidade, Anderson, Oliveira. Cumprimento meu amigo Luizinho, dos funcionários aqui da Câmara e a comunidade que nos escuta na Rádio São Vicente e no Facebook hoje apenas. Então, coloco em discussão, convido o vice-prefeito que sente ao lado aqui da mesa. Pode. Coloco em discussão a ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada dia 11 de 12 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária Gislaine Zignatti que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 206 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 14 de dezembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta aos pedidos de informação número 038 e 041 de 2023. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento encaminhar resposta ao pedido da informação número 038 e 041 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira. Segue em anexo resposta da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Memorando 55 de 2023, da Secretaria da Administração. São Vicente do Sul, 13 de dezembro. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, em resposta ao pedido de informação número 041, da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, informar que estamos no aguardo do cálculo do índice de despesa pessoal da folha de pagamento do último quadrimestre do ano, pois temos a intenção de criar alguns cargos, como fiscal ambiental e técnico em informática, agente de contratações, arquiteto, dentre outros, bem como fazer uma alteração das atribuições e requisitos de ingresso de outros cargos. Ocorre que, para realizar tais alterações, o município deve estar com o índice de pessoal dentro do limite prudencial e com as medidas adotadas para reduzir tais despesas. Acreditamos que poderemos realizá-las já nesse mês de dezembro, quando da assunção da efetividade dos funcionários. Cabe destacar que a empresa que vencer a licitação deverá realizar o processo seletivo público para os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, junto ao concurso público. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Clanilton Silva Salvador, secretário municipal de administração. Ofício 063 de 2023. São Vicente do Sul, 11 de dezembro de 2023. Estimada senhora, ao cumprimentá-la, vimos por meio deste responder o ofício número 122 de 2023, com pedido de informação número 0038, referente ao número de vagas na educação infantil, tendo disponíveis vagas nas seguintes escolas: EMEI Cristo Educador, Maternal Baby, 10 vagas, Maternal 1, 10 vagas, Maternal 2, 3 vagas, Pré-Escola A, 6 vagas, EMEI Tio Patinhas, Pré-Escola A, 5 vagas, e na EMF Coqueiros, Pré-Escola B, 11 vagas. Atenciosamente, Rosane Kozorowski Palmeiro, Secretária Municipal de Educação.
Tá.
falar. Tá. Tá. Tá, eu pensei. Ofício circular número 32 de 2023. Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023. Assunto: segundo ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública, exercício 2023. Senhores gestores e controladores internos, cumpre parabenizar todos os administradores e controladores internos que participaram ativamente dos trabalhos realizados no Programa Nacional de Transparência Pública, segundo ciclo em 2023, de forma que, com os seus esforços, foi possível contribuir para o aperfeiçoamento da política de transparência ativa dos portais institucionais e portais de transparência. Neste sentido, em razão dos resultados obtidos nas avaliações, serão premiados com certificações virtuais 98 jurisdicionados gaúchos, dos quais 6 atingiram o nível diamante, 40 o nível ouro e 52 o nível prata. Os resultados dessa avaliação podem ser verificados no site radar.tse.mt.gov.br. Transparência Pública. Os administradores e controladores internos dessas unidades receberão, por e-mail, os arquivos e as informações necessárias para a posição dos selos nos portais e sites oficiais das suas unidades. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas diretamente por esse fórum de dúvidas ou, se necessário, com o setor de atendimento na página do Tribunal de Contas, em fiscalizado, Central de Serviços, novos chamados. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Bruno Londeiro, Diretor de Controle e Fiscalização. Ofício do presidente da ACIS, Iogenes Medeiros. Senhor presidente Flávio Paim, pelo presente solicitamos o posicionamento dos senhores vereadores dessa Casa Legislativa contra o aumento dos impostos estaduais tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esclarecemos que, no entendimento desta associação, o comércio e indústria já são altamente tributados, não tendo mais espaço para aumentos de impostos. Se pudermos contar com o apoio dos vereadores dessa casa, ficaríamos muito agradecidos. Solicitamos, se favoráveis, enviar expediente à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitamos espaço na tribuna para manifestação dessa diretoria. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos desde já a atenção. Iogenes Medeiros, presidente. 15 de dezembro de 2023. Ofício número 11, direção do Fórum, Lidiane Lauser Zamperetti, comarca de São Vicente do Sul. São Vicente do Sul, 12 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente e a fim de dar ampla divulgação acerca dos recursos a serem destinados provenientes das penas alternativas desta comarca, solicito espaço na tribuna desta Casa Legislativa para que o juiz Valeriano Santos Filho faça uso da palavra na sessão do próximo dia 18 de dezembro, a fim de divulgar as entidades beneficiadas e os respectivos valores a serem doados. Cordiais saudações, Lidiane Lauser Zamperetti, gestora-chefe de secretaria. Convite de formatura da pré-escola B de 2023, Escola Municipal Eduardo Lutz. Jesus amado. Turma pré-B de 2023. É um convite de formatura da pré-escola B de 2023, Eduardo Lutz. Não,
tem outro.
Comunicação do Tribunal de Contas, contas do governo. Prezado senhor, nos termos do regimento interno deste Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, informamos que foram enviadas por meio do sistema ETCRS, comunicação eletrônica indicada no quadro resumo abaixo. Eleição para a presidência da Câmara de Vereadores do ano de 2024, chapa 1. Os vereadores abaixo assinados vêm por intermédio deste apresentar a chapa número 1 para concorrer à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores para o ano de 2024. José Luiz Cogo Carvalho, presidente, Flamarion Keller da Silva, vice-presidente, Daniele Butinger de Oliveira, primeira secretária, e Gilmar Lopes Giacomelli, segundo secretário.
Agora eu vou pedir para a vereadora secretária ler aqui, que chegou agora informações da RGE sobre a ventania que deu mais cedo aqui.
Boa noite. A seguir, repasso informações da RGE. A RGE informa que o temporal que atinge a região causou o desligamento de uma linha de transmissão que atende os municípios de Jaguari, Jari, São Francisco de Assis, Mata, Santiago, Toropi, Quevedos, Dilermando de Aguiar, Nova Esperança do Sul, Capão do Cipó e Unistalda. Equipes estão no local onde três estruturas de concreto que sustentam a linha quebraram devido ao forte vento que atingiu a região entre São Vicente do Sul e Jaguari. As equipes estão trabalhando de forma ininterrupta para restabelecer a energia no menor prazo possível. Também está sendo feita a inspeção completa da linha para identificar se há outros danos. Pedimos que repasse a informação. Fernando Paim, prefeito municipal.
Hoje irá uma votação, na hora do dia de hoje, projeto 119 e 120 de 2023. Hoje não haverá grande expediente. Peço para que o secretário e o vice-prefeito assumam a tribuna e façam a explanação sobre os trabalhos da obras. Também, se quiserem estar disponível, se quiserem falar também, fica aberto para os gerentes do departamento. Tá bom?
Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente dessa casa, Flávio Paim, cumprimento também a mesa, e os demais vereadores, e também a assessoria dessa casa, os funcionários da rádio, a pessoa do José Luiz, né, da rádio São Vicente FM, e também está sendo transmitido pelo rede social, né? Isto. Cumprimento também aqui os meus companheiros de trabalho ali, o Osmar, também o Anderson, Luizinho, a Neide, enfim, a todos. Meu abraço. E dizer para vocês que era para ter vindo na sessão passada e não foi possível. Mas, né, estou aqui e me sinto muito bem aqui nessa casa. A gente trabalhou aqui por uns 12 anos. E, Gilmar, começamos lá em 1997, faz dias, né? Então, aqui por 12 anos, eu tive essa oportunidade de trabalhar aqui. E eu sei, conheço, né, como é que funciona o trabalho dos vereadores. E eu não me incomodo, não me importo quando vem aquelas cobranças, porque eu também fazia a mesma coisa. E então estamos aqui, né? Convidei meus companheiros, né? O Osmar é o rapaz que é responsável pelas estradas, e o Anderson é na parte urbana, né? Se como disse o presidente, né, se der para dar uma oportunidade, até não sei o que vocês querem, nos vão perguntar, mas se for a respeito de estrada, eu gostaria até de passar para o Osmar, que ele tem até umas anotações ali, ele está bem mais afinado. E o Osmar é uma pessoa que tem se dedicado bastante, como o Anderson também, tem trabalhado bastante. Para vocês terem uma ideia, o Osmar, final de semana, ele pega o carro dele e percorre todas as estradas. Ele sabe aonde tem problema e aonde não tem, né? Infelizmente, né, o tempo não está nos colaborando, não está nos ajudando. E a cobrança é grande, né, essa arrumação de estrada. Mas nós temos hoje, acredito que todas as estradas estão dando, estão trafegável, né? Estão meia ruim, meia, como é que a gente diz, meia grossa, que tem pedra, né? Mas patrolar, vocês sabem, vocês conhecem também, é muito difícil nós colocar patrola, né? Porque a gente fica mais ou menos observando a previsão do tempo, e o tempo não está falhando. Por exemplo, se nós tivéssemos patrolado ontem, qualquer uma estrada aí, hoje já estaria muito difícil de trafegar. Então nós temos com esse problema, espero que logo em seguida aí, que Deus nos ajude aí, que pare um pouco, né, essa chuva, e dê para a gente trabalhar. Temos máquina, temos gente, né, para trabalhar, funcionários, só o que está nos impedindo é o tempo, porque a Secretaria de Obras, você sabe, além de ser um desafio, a demanda é muito grande, com esses temporais que veio, né, eu me lembro aqui que há uns 2 meses atrás, mais ou menos, né, em 2 meses e alguns dias, choveu mais de 1.000 milímetros, levou bueiro, estrada, que estava tudo arrumadinha, né, e se não fosse um empedramento que foi feito, até esse projeto que nós estamos executando aí do fundo de estrada, eu vou dizer uma coisa, estaria muito mais difícil a coisa. Mas graças a Deus que fizemos, e o Osmar tem até, sabe até quantas cargas foi colocado. Tá bem, gente?
Solicito o Osmar que passe aí para fazer. Passar direto para os guris, depois nós fizemos um questionamento geral aí para... Aí vai, cada vereador direciona para o secretário ou para o setor das estradas ou do urbano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora da Câmara de Vereadores, demais vereadores e vereadoras, aos presentes, o Luizinho ali, a Neida e ao José e sua equipe da rádio. Meu boa noite também aos nossos munícipes, nossos contribuintes, que provavelmente estão ansiosos para ouvir alguma notícia boa que a gente possa dar. E como disse o seu Luiz, o trabalho é árduo, nós temos correndo atrás sempre da máquina, porque quando a gente chega numa ponta da estrada, uma outra lá já teve uma chuva pesada, já teve trânsitos bastante pesado que nós estamos tendo. Então o nosso trabalho é, digamos, bastante desgastante. E desgastante em amplo sentido, de nós fisicamente, mentalmente, máquinas também que acabam se judiando por novas que sejam, ou por bem mantidas, bem assistidas, mas elas acabam sofrendo com o trabalho árduo da gente todos os dias. E nós imprimimos, que eu assumi, fazer um leve histórico, assim, eu comecei em maio de 21, e eu consegui imprimir um pique de trabalho com a minha equipe rural, de até sábados, a gente trabalhou vários sábados, até não deu tempo de apontar, que eu cheguei um pouquinho tarde em casa, mas eu queria ter trazido esses dados para vocês terem ideia quantos sábados de manhã a gente trabalhou, e inclusive algum domingo, já se trabalhou domingo também. Então as máquinas vão, à medida do excesso de trabalho, também acabam, de vez em quando, precisando trocas de peças de desgaste, troca de pino, bucha, principalmente as patrolas que trabalham direto na pedra e na terra. Mas nós temos conseguindo, e eu, cada volta do interior, como agora eu voltei do Loreto, agora à tarde, na hora da chuva, eu volto um pouco realizado, porque nós estamos conseguindo, pelo menos, dar trafegabilidade. E eu agradeço quando vocês, vereadores, ou até o nosso contribuinte me liga, olha, lá um lugarzinho assim piorou de um dia para cá, de uma semana para cá, de uma chuva para cá, ou um caminhão que foi lá, dia de chuva, teve que buscar alguma coisa lá ou levar. Então, eu agradeço sempre que para mim poder, logo em seguida, prestar o reparo e todo mundo ter a trafegabilidade. Nossa preocupação muito grande com as estradas, principalmente com os ônibus escolares, é uma coisa que me aborrece muito. Eu recebi uma mensagem de manhã que o ônibus atolou no lugar, foi manobrar, não fez a volta, derrapou, foi para a sarjeta. Então, a nossa atenção é grande sobre isso. E O senhor Luiz Antônio falava de, que a gente está trabalhando bastante com pedra. E, realmente, na minha soma de 2023, nós estamos fechando, fora o fundo de estrada, 800 cargas de pedra, de janeiro até agora. Em vários locais, em vários trajetos. Nós temos hoje uma pedreira, duas pedreiras no banhado, uma adquirida pelo município esse ano e uma cedida pelo seu Severino. Temos uma pedreira no chão duro e uma no Loreto. Então, a gente, infelizmente, no Loreto é uma pedra um pouco mais complicada de trabalhar, tem muita pedra graúda no meio, mas é o que nós temos lá mais perto, porque o cabo de Aretã para o Loreto nos dificulta bastante o frete, o tempo, aí a gente acaba não tendo rendimento. E o fundo de estrada, que é eu acho que todos os senhores da casa já têm conhecimento, é um recurso que retorna do nosso ITR rural e que ele é fatiado pelo governo, que vem um pouco para a saúde, um pouco para a educação, e uma parte maior do que vinha antigamente, está vindo agora, e que o São Vicente conseguiu deixar ele sobre a administração de um conselho, que é o Sindicato Rural, o Emater, o Sr. Luiz Antônio como secretário de Obras, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, esse dinheiro ele fica diretamente para nós trabalharmos uma manutenção mais, digamos, mais pesada numa estrada. E a gente fez o primeiro projetinho, que foi a Timbaúva dos Melos, que começa ali no Rincão dos Rúmpio e vai até lá Timbaúva dos Melos. Que foi ano passado, 2022, nós colocamos lá em torno de 140 cargas de pedras, até lá a ponte do Cuxaí. E esse ano fizemos mais, aí já ampliamos, já veio mais recursos, já veio um somatório maior. Nós colocamos no projeto da Picada dos Farrapos Primavera, foram 104 cargas licitadas, mais 25% que a lei permite da licitação, e mais um reforço adicional da nossa pedra, de em torno de 20 cargas. Então, nós trabalhamos lá tranquilamente com 150 cargas lá na primavera. E, graças a Deus, tá aguentando bem. E lá tem fluxo de caminhão bastante. Tem umas quatro fazendas lá que eu entro e saio de caminhão e entra adubo, entra calcário, sai soja, sai trigo. E tá resistindo. E a aposta que a gente fez naquela estrada tá surtindo efeito. Depois fizemos a segunda etapa desse projeto aqui, que foi o Cabo de Aretã, que eu acho que é uma estrada que quase todos vocês conhecem, que é pertinho aqui. Essa também foi até a igreja do Cabo de Aretã, da faixa aqui até a igreja, foram em torno de 168 cargas, mais um reforço adicional da nossa pedra, nos locais que precisou um levantamento de nível de estrada, para tirar desnível de estrada, também em torno de 45 cargas. Então, foi quase 200 cargas aqui do asfalto, aqui da saída até a igreja de Cabo de Aretã. E, para todos os senhores, se hoje for lá, tem algum reforcinho para fazer, por causa dessa chuva incessante que está acontecendo. Mas tá bem trafegável a estrada. E agora eu estou terminando a última etapa desse projeto, que é a estrada do Salsinho, que começa aqui no Tio Nanato e vai até o asfalto lá da BR-287. Ali licitado 60 cargas, mais de 25%, e mais um reforço adicional que eu vou fazer também para ficar, digamos, bem, para ter uma resistência maior. Aquela estrada ali tem bastante fluxo também. Nós mesmos usamos bastante ela quando a gente traz pedra, principalmente do chão duro. Nós entramos, se é para o Pasto França, quando a gente já entra por ali. É mais perto, evita trevo, evita trânsito urbano. E estamos esperando agora com o novo retorno do ITR pago esse ano, para ver que montante dá para nós, já virando janeiro, nós começarmos a fazer uma licitação que já está previamente escolhida. São duas estradas previamente escolhidas, que é a do Passo do França e a 28 Ibirocai. Não vou antecipar ainda mais ou menos a ideia de volume de cargas de pedra ali, porque não sabemos ainda o volume de ITR que retornou para nós ainda, e também nós não sabemos, porque subiu muito, a gente não tem nem ideia quanto que vai custar a carga de pedra comprada. Então nós vamos até conversar com o Anterinho para a gente fazer uma sociedade para render mais o dinheiro do fundo de estrada. Como nós temos uma pedreira comprada muito boa lá no banhado, quem sabe o fundo de estrada entrava com um aporte apenas de frete, que daí baixa um pouco o custo. Mas como um pouquinho longe, lá na mata, e os caminhões vão querer, digamos, um preço um pouquinho alto, praticamente fica inviável, é muito pouca diferença e vai sobrecarregar a nossa equipe da prefeitura, que nesse meio tempo o fundo de estrada pode estar andando numa estrada e outra equipe minha pode estar trabalhando nas outras. Então, até porque não tem recurso suficiente para nós contemplarmos todas as estradas no momento, vai ter que ser passo a passo, etapa por etapa. E eu sempre escolho, junto com o Conselho, com o Sr. Antônio, aquelas estradas de mais dificuldade de a gente manter, que é estradas que a gente já patrola hoje e a chuva vem e danifica muito. E o Passo França ali tem uma parte bastante, bastante arenosa ali, e tu vai lá, patrola, chove, termina a estrada. Então nós temos que dar um reforço de pedra ali para ver se esse patrulhamento aguenta um pouco mais. E é visto, ali onde tem pedra, no Passo França, não tem problema. Onde não tem pedra, vira uma bagunça, com 30 minutos de chuva, é intransitável, impressionante. Não, parece que aquele solo ali não se agrega mais, ele se solta todo, o próprio pneu tira ele fora. Então, de fundo de estrada é isso, estamos esperando o retorno da que vai dar de volume para nós esse ano, porque o fundo de estrada também entrou com um aporte para auxiliou na compra de uma retro, para essa retro ficar só limpando dreno e bueiros e parte de estrada rural, realmente vai ficar direto. E nosso patrulhamento esse ano, agora nós estamos um pouquinho, digamos, atrasado no cronograma que nós queríamos chegar até dezembro, porque a chuva realmente não está deixando patrolar. Mas nós fizemos, assim, as estradas. O Umbu é uma estrada que a gente tem patrulhado bastante, até porque é uma estrada que hoje não vai muita pedra nela, então tu vai lá e patrola e tem bastante trânsito, tem areeira, tem... Então nós patrolamos o Umbu esse ano 5 vezes, a Timbaúva 4, Cava Giretã 13, Ibirocaí, Rincão dos Vieiras 3 também, a Glória 2 vezes, Palma 2, Rincão dos Veios 2, Loreto 2 e Arredores, Picada 2. E as demais estradas foram contempladas com patrulhamento ou correções, porque desde setembro, quando começou essa chuva, praticamente eu patrulhei uma vez Umbu, a Palma e Rincão dos Veios, se não me engano. As outras é tudo tapa-buraco, socorro, tirar borrachudo, tirar lugar que está atolando ou que está derrapando. E tem surgido uns trabalhinhos para nós bem interessantes. Lá na estrada que vai para o Rincão dos Reis, lá é Alex, ali é banhado ali. É, nós colocamos 10 cargas de pedra, revestimos mais ou menos uns 150 metros. Simplesmente sumiu, não tinha pedra, era só barro. Dia de chuva, complicava bastante a vida do pessoal lá, do ônibus, dos caminhões e dos carros. Então nós temos pecado com isso. Temos sofrido com essa chuva que acaba... o terreno está muito macio e o carro cruza, o caminhão cruza, a pedra se vai e o barro sobe, e aí fica com dificuldade de trafegabilidade. Eu acho que mais ou menos as nossas atividades eram isso. Tem bueiros também que a gente fez, deu uma boa manutenção em bueiros, fez alguns novos. Na Glória fizemos dois novos, fizemos um novo no Caljeretã, um no Rincão dos Veis, e aí falta alguns ainda para a gente completar a nossa rota, que estamos a caminho, se Deus quiser, a gente em breve já completa a nossa rota dos bueiros. Das prioridades que a gente tem para trabalhar, e quando nós montamos um cronograma ou da semana, ou da quinzena, ou do mês, a gente analisa, como o senhor Luiz Antônio falou, a gente vai lá, anda, analisa. Também a gente se baseia nas pessoas que nos acessam e pedem manutenção lá, e ajuda aqui, resolve um probleminha ali. Mas a gente sempre dando prioridade para o ônibus escolar, pessoas doentes, e eu também me balizo bastante pela distância. Eu sempre penso assim, a pessoa sai lá da Glória para vir fazer um rancho em São Vicente ou consultar, ela anda no mínimo 20 km, 25 de chão, até chegar no asfalto. Então essa pessoa sempre... Todos têm prioridade, mas essa pessoa mais ainda, porque ela desgasta muito mais o carro do que aquela pessoa que anda 500 metros e já pega o asfalto. E era, a nossa atividade se resume isso aí, e mais alguma coisa no decorrer que eu possa esclarecer, alguma dúvida de vocês, meu muito obrigado por horas.
Quero agradecer o Osmar e o secretário Luiz Antônio. Eu vou primeiro abrir para pergunta para a parte rural, aí depois eu boto ele a falar e abrimos para a parte urbana, daí para nós dividir, só para nós ter uma sequência. Então a palavra está à disposição dos vereadores, aí quem quiser fazer a pergunta pode falar. A palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da Rádio 106, nobres colegas, plateia aqui presente, já mencionadas, nossos secretários estão aí. É uma honra até encontrar vocês aqui. Outro dia deu um atrapalho, nós se perdemos no horário, foi ou não foi o ofício, deu um corre-corre. Mas que bom que vocês estão aqui. Hoje até nós vamos sanar algumas dúvidas, alguém tem umas perguntas, outros mandaram. E é bom que fique esclarecido que todo mundo... está nos escutando, já tem uma base, como é que é. Esse que tu falou agora de carga de pedra, foi alguma mesmo, eu concordo contigo. Mas o nosso solo tem uma coisa, né? Tu bota, tapa um buraco aqui, 600 metros ali, ele fura de novo. É impressionante. Mas tem umas coisas tipo, que eu quero te perguntar. Tipo agora mesmo, esse de horário reduzido, das 7 às 13 horas. Tu acha que tu consegue vencer todo o interior com esse horário?
Não, Alex, não consegue. Mas o prefeito esteve aqui, explicou, deu uma explicação dele, e pertinente, até por sinal, mas a minha equipe, se tu observares, nós estamos trabalhando à tarde a parte rural. Nós estamos fazendo um banco de horas, e depois eles vão tirar, junto das férias, um descanso, ou até uma viagem, alguma coisa semelhante. Nós temos esse acordo, está registradinho no ponto ali, vamos fazer o banco de horas e eles vão depois... Como qualquer empresa faz hoje, se não está pagando hora extra, faz o banco de horas e depois tira em descanso, aumenta um pouquinho as férias, coisa semelhante. Claro, bem conversadinho, bem acordado, porque se resolve todo mundo sair para tirar sua folga, quebra a equipe no meio, aí que não consegue atender mesmo, Alex.
É sim, muitos aí que tu falou ali, que vem lá da Glória, por exemplo, deixa uma máquina na Glória, até tu sair daqui, até tu chegar lá, vai chegar lá 8 e pouco, 9 horas, vai render pouco, daí o serviço tu voltar às 13 horas, se não fizer um banco de horas, alguma coisa, tocar mais tarde. E que nem tu falou, se não tocar os final de semana, não vence. A Imater tinha me dado ali mais ou menos um índice, é 299 quilômetros no sistema de estrada de chão. É bastante, é um pedaço bom, hein, de quilômetros. E ali tu falou também, até um me mandou uma mensagem ali e eu estava falando, e eu ia até perguntar até da estrada do Ambu, se não dá para passar o escalificador naquela estrada, toda aquela estrada, mover aquela pedra para cima e passar o rolo. Aproveitar agora mesmo, um dia que deu uma chuva, que está úmido, e levantar aquela estrada. Vai gastar um litro de diesel, porque eu já sei que vai gastar uns 500 litros, mas me afetou aquela estrada. Levantar com o classificador e vai tempo. Mas a pedra está ali, está compacta. Né?
Essa era a grande ideia nossa, que a gente conversou. No último patrulhamento que tivemos lá, que foi, se não me engano, mas foi agora, faz bem pouquinho, faz uns 2 meses. E ainda conversávamos. O bom era... Primeiro, tentar ver se melhora a parte de sarjeta dela, dar uma levantada mais. Se tu fores aqui perto do Parque de Remates, a estrada está chata ali, não tem mais sarjeta, não tem mais como a água sair e drenar o leito da estrada. Primeiro, seria isso. E segundo lugar, e a gente conversou com pessoas mais experientes de estrada, dar uma renovada na liga do solo, que se isso se faz com escarificação. Se tu fores ali na entrada da 28, ali no Afonso, aquele trechinho até a baixadinha ali onde mora, a primeira baixada que tem ali foi escarificada no passado, e nós não tínhamos rolo grande ainda. E ali está aguentando bem, ali está um buraquinho ou outro, mas está aguentando bem. E o Umbu tá carente disso. E um pouco mais de pedra também, aquela parte final lá, aquela terra vermelha, está se judiando bastante dia de chuva. Mas a escarificação é uma saída.
É que nem aquela ali, essa da Timbaúva, qual foi empedrada. Agora tem um buraco em cima do buraco. Tu já teve lá, tu viu que ela afundou. Se não fizer escarificador e não levantar ela, aí o material está ali. E eu não posso passar aqui, tu tem uma ideia, nem naquela antiga estrada do São Rafael ali, aquela que foi no Getúlio. Aquela estrada ali, olha, eu vou te dizer uma coisa, se eu pegar meu celular ali agora, tu vai ver, já tem umas 5 mensagens daquela estrada.
É, aquela estrada, primeiro lugar, nós vamos ter que dar sequência. O rapaz começou ali uma drenagem e acabou cortando o cano da Corsã lá, deu um BO lá. E nós vamos ter que retornar lá e tirar a água da estrada. Primeiro lugar, aqueles bueiros entupidos e aquelas sarjetas de campo vão ter que chegar, pedir para o dono do campo entrar para dentro e fazer escoar. Primeiro lugar. E segundo lugar, vão ter que trabalhar com mais pedra ali. Ali simplesmente a pedra já era. E aquela estrada, bem pouco tempo, era bem pedrada, a estrada antiga do Dyer, mas sumiu a pedra ali. Ali está bastante, digamos, bastante carente de pedra hoje. E a drenagem tem sido fundamental, porque nós... Obrigado. O Umbu está resistindo bem, não pela estrutura dela em si, mas porque, antes de começar a chuva, a retro, fomos com duas retro. Uma veio do Umbu e outra foi daqui para lá. Se encontramos ali na entrada do Leandro Chagas ali. Limpamos todos os bueiros. E ela está dando uma resistida boa. O carro diretando também, antes do fundo de estrada, fizemos uma boa limpeza de bueiros e drenos. E a estrada daqui do Rincão dos Rumpel, ela foi feita, não era um projeto meu, assim, daquele empedramento, assim, foi feito particular, foi terceirizado, aquela estrada, e foi numa época úmida. Nós tínhamos que ter levantado primeiro aquela estrada, ensarjetado bem e depois feito o empedramento.
Sim, ficou uma estrada dura, né? E tu está falando da limpeza até dos valos que vocês estão fazendo, dos bueiros. Eu estou fazendo uma pergunta, até eu fico pensando, até quando vocês limpam aqueles bueiros, vocês botam sempre aquelas as terras, as coisas, no costadinho. Não daria para nós carregar num caminhão e distribuir na cidade? O pessoal está pedindo aquela terra direto.
Quando tem espaço para pôr para o barranco, nós colocamos para o barranco. Mas aí tem lugares que a cerca está muito perto, daí os donos de campo não gostam muito de terra perto do arame. Daí nem sempre nós temos um caminhão na mão, disponível para a terra, ele está envolvido com pedra, e às vezes não está no trajeto da reta, está em outra estrada. Então, por isso que coloca ali, depois a patrola vem e puxa ela e dá uma espalhada e incorpora com a estrada. É, exceto os lugares que precisa ficar aquela taia para segurar um pouco a água, para não cortar a estrada.
É, lá perto da pedreira. Tem que ficar aquela taipa. Mas que nem tu falou agora das estradas ali com a cerca da beirada. É impressionante a quantia que o pessoal está invadindo a estrada. A reta não tem lugar mesmo para limpar qualquer valo, senão derrubar um moeirão. E daí ninguém quer. Todo mundo fica bravo. Seria isso, Osmar? Muito obrigado pela explicação. Estamos aí, se precisar de alguma coisa, estamos às ordens.
Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador João Batista Cassolo, progressista. Cumprimento o senhor juiz Valeriano Santos Filho, que chegou aí, a doutora Roberta também, e o presidente da CIS aí, que também se encontra, e que falarão depois dos nossos trabalhos dos vereadores.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento também o nosso vice-prefeito, nossos assessores vice-prefeito, nossos colegas vereadores, e a nossa assistência que está aqui presente, com o doutor Valeriano e a doutora Roberta, demais pessoa que nos assiste perante a nossa rádio e as nossas transmissões. Senhor, assessoria do secretário, deve ser, né? Não era possível a gente fazer aqui na cidade um depósito de pedra, num lugar qualquer aqui onde era a antiga Daire, para quando tivesse a situação de não poder trazer pedra das pedreiras, usar essa pedra que está aqui perto da cidade?
Nós temos uma pedra no Daire e temos um local ali, não muito grande, que nós usamos como depósito, que socorre eu, socorre o Anderson, só que quando é pedra do chão duro, ela, uma vez molhada, fica meio complicado de trabalhar com ela. Agora, com essa nossa pedra nova lá da pedreira adquirida pelo município, essa pedra dá bem tranquilo para encarar, fazer um depósito, que ela pode molhar e tu pode usar ela molhada mesmo, que ela não vira barro, não vira lodo, ela continua uma pedra molhada simplesmente, que ela tem menos terra no meio das pedras. E temos um plano, inclusive, eu fiz uma licitação e o rapaz, provavelmente, o ano que vem, a gente, de frete de pedra, e é uma carreta, e aí a carreta fica difícil de levar para a estrada, porque não é todo lugar que a carreta bascula. Então nós vamos, digamos, usar o frete terceirizado para fazer esse monte de pedra, e eu depois daqui me desloco, e aí o meu trabalho rende mais, porque aí eu vou carregar a pedra sempre mais perto. E colocar pedra, para todos os senhores que têm experiência de estrada, sempre envolve uma patrola. E ali ela fica parada para espalhar pedra. Então, tu trabalhar com pouca pedra, tu acaba deixando uma patrola ociosa. Ela fica lá espalhando duas, três cargas por hora, ou por, às vezes até por manhã, porque quando a pedra é longe, busca três, chega perto do meio-dia com mais três. Então, nós vamos ter que agilizar esse ponto aí e bolar alguma maneira de ter esse estoque de pedra para a gente, digamos, agilizar a nossa atividade.
O nobre secretário falou sobre aquela verba do Fundo Estrada. A verba do Fundo Estrada 2023 já chegou? Já, não é? E já chegou com um aumento bem, bem ponderável, porque os impostos territoriais aumentaram um horror. Então, é um bom sinal para o pessoal do Fundo Estrada que vai ter um aumento bom para esse ano 2024. Também queria lhe fazer um pedido, que aqui naquela ponte que foi meio remendada aqui na Restinga, que né, tá, é certo, não pode completar porque a água não deixa, está vindo, mas do lado de lá está um horror de buraco daquele lado de lá, o meio dentro possível, queria que fosse possível o senhor mandar colocar umas pedras ali, porque está bagual aquele lado de lá. Tá? As minhas perguntas eram essas, eu agradeço a sua atenção e eu estou sempre à sua disposição, quando assim desejar. Obrigado.
Obrigado, Sr. João. Ali na Restinga, que é, depois do banheiro das galerias, nós Agora os caminhões estão trabalhando na Palma, com pedra lá. Mas à tardinha nós estamos sempre vindo cheios aqui para a cidade. O Anderson está fazendo melhoramento na cidade, precisa de pedra. Assim que sobrar, vamos canalizar ali e recuperar aquela parte ali.
A palavra continua à disposição. A palavra é a vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, senhor vice-prefeito, secretário também, senhor Valeriano, juiz, nosso juiz aqui da nossa comarca, demais pessoas que estão aqui nos acompanhando e os que nos acompanham através das redes sociais e da Rádio São Vicente. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se os nossos pedidos de indicação que saem daqui durante as sessões, que são lidos e aprovados, chegam até ti, chegam até a secretaria. Tu tens contato com eles?
Grande maioria, sim.
Tá bem. Que no início da tua fala, tu mencionou o quanto era bom a ajuda dos vereadores, né? Eu sou uma que muitas vezes não ligo para ti, por exemplo, pessoalmente, e faço o pedido, porque eu acredito, por estar trabalhando num órgão público, a questão do papel e de deixar registrado é muito importante, né? Até porque o cidadão que me solicitou, daqui a alguns meses, pode dizer, Dani, tu fez tal pedido. Sim, fiz, está aqui, né? Tenho o papel para comprovar. Então, às vezes, a gente nota que parece que tem essa demora dos nossos papéis chegar até a destinação das secretarias, por exemplo, quando é pedido de indicação. Quando é pedido de informação, nós temos dentro da lei orgânica, né, que dá o prazo do retorno ali do executivo. Sobre o passo dos Franças ali, tu disse que ela vai ser contemplada pelo Fundo Estradas desde o início aqui do asfalto?
Exatamente. Nós vamos começar aqui no asfalto e queira Deus que os recursos sejam suficientes para chegar até o rio, até a ponte.
Tá. Ali, os moradores solicitam muito, quando a gente fala com algum morador de lá, sobre a questão da poeira. Ali são várias casas, né, na parte mais próxima ao asfalto. E eles falam também da rapidez com que os carros acabam passando ali quando a estrada está boa. Então, se fosse possível também de fazer algum quebra-mola, alguma faixa levada ali com as próprias pedras, né, para que ajudasse também os moradores, para que diminuísse a poeira, porque o verão está chegando e provavelmente isso vai ajudar eles também, vai amenizar a questão do pó, que é muito forte. No Umbu também, né, vocês, até hoje eu fiz um pedido de indicação solicitando melhorias nas estradas do Umbu, porque a reclamação sobre as estradas de lá. Até acho que o vereador Flamarion recebeu também um pedido antes. Vocês têm previsão de ir até lá novamente, até o final, lá nas ruas do Umbu, tendo em vista também que está próxima a questão do veraneio e tudo mais?
Na minha programação, eu já estou um mês atrasado. Tinha prometido, inclusive, para a Michele, eu acho que a Michele falou com o Anderson também, para nós fazermos um mutirão lá, para deixarmos ela com mais, digamos, mais cara de veranista. Infelizmente, uma enchente atrás da outra, semana passada, a água estava lá no meio das casas, a gente acabou não indo poder fazer. Agora nós vamos ter que ir lá de novo. O que faríamos um mês atrás, vamos ter que ir lá desenhar de novo, porque já não é mais a mesma coisa. Vai ser bem diferente, bem mais trabalhoso, mas nós temos o plano, sim. Está no nosso cronograma para ir lá dar uma alinhada no Umbu. Porque eu creio que agora, em janeiro, o pessoal vai poder desfrutar o balneário.
Sim, sim, até tendo em vista o verão, né, que tá aí. Ali na Palma também, vocês estão na Palma? Em que trajeto ali da Palma?
Estamos na... Eu chamo... São duas palmas. Eu chamo palma 1 para baixo, para o lado do Sr. João D'Alosto, e palma 2 para o lado da família Caldura. Nós estamos na palma 1 hoje. Nós resolvemos uns problemas de atoleiro lá perto do Sr. Vitor Hugo, lá na... Depois daquela lomba grande lá, colocamos 5 cargas de pedra lá. Perto do Thiago Martins, ali também, ali foram descendo em direção ao Vez, foram 6 cargas, e voltando para a cidade, é um pêndulo ali, né? Tanto de um lado como do outro, foi 8 cargas e para o outro lado foi 6 cargas ali. Acredito que vai aguentar mais umas quantas chuvas agora. Depois, descendo perto da Ponte de Madeira, hoje fizemos aquela curva vermelha que tem ali, que incomoda bastante. E agora temos um probleminha naquela rampa comprida, que é uma solicitação do plantador de lá, que tem 2 buracos naquela rampa comprida antes de chegar do Robson. Tem 2 buracos bem no meio, que ali o caminhão chega ali, morre e quase que não sobe. Era para amanhã de manhã. Vamos ver o que a chuva fez lá hoje. Nós estamos ali.
Ali aconteceu aquilo que o Alex estava comentando antes, é... Eu não sei se foi os moradores ou se foi a prefeitura que andou limpando uns valos lá e estava toda a terra em cima da estrada. Ali ia chover e ia voltar tudo para os valos novamente, né? Então, tem toda aquela questão de conseguir tirar, às vezes, dali a terra, a areia, né? Para que as estradas durem mais, né? Todo o trabalho que vocês realizam. Mas, por enquanto, seria isso. Muito obrigada, Osmar.
Obrigado, vereador.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial, boa noite, nossa mesa diretora. Meu querido vice-prefeito, ex-vereador dessa casa, nosso juiz da comarca aqui de São Vicente, seu Aureliano, doutora Roberta, demais pessoas já citadas, nosso amigo Osmar, de longas datas, né, Osmar? E ao Anderson também. É, Osmar, eu não sei se tu te lembra lá atrás, tempos atrás, antes das eleições, quando me candidatei a vereador na primeira vez e depois na segunda, a gente sempre conversava, né? A gente falava assim, Osmar, um dia se eu fosse prefeito nessa cidade, tu seria meu secretário de obras, né? E tu me disse o quê? Não, eu quero a Secretaria de Agricultura, te lembra? A gente conversando. Mas tu tá no lugar certo, pode ter certeza disso. A gente sabe do teu trabalho. A cobrança, Osmar, é a coisa mais normal, Vindir. Nós estamos aqui para atender o nosso povo. Fazer os pedidos que eles querem das melhorias da estrada do interior e da nossa cidade. A gente sabe das dificuldades que tem. Toda administração que vai passar ali vai ter seu ponto negativo e seu ponto positivo nos 4 anos que ali estão. Eu queria saber de ti, Osmar, assim, quantas caçambas a gente tem na atualidade, andando, trabalhando, retroescavadeiras e patrolas? E quantas pessoas fazem parte da tua equipe no interior?
Bom, caminhões hoje fechou o parque 4, né? Mas como a PAC deu um problema no eixo dela, e ela tá lá no Regis para analisar o que a gente pode fazer com ela, então ela está parada. Hoje eu tenho 3 caminhões, dependendo dos documentos do caminhão novo para emplacar. Hoje andou 2. Acredito que amanhã saia os documentos e a Volvo nova seja emplacada, daí já dá para trabalhar.
Então, no total, são 4 caminhões que a gente tem para todo o município, todo o território do município? Tanto na cidade como no interior?
Não, para a parte rural. O Anderson tem a grale vermelha e a grale amarela para a cidade. Tem ficado bastante com ele. A amarela, a trucada, vai conosco, numa emergência vai também, mas o Anderson, como tem muita demanda na cidade de entulho e limpezas de rua, ele precisa mais do que um caminhão, tranquilamente, tivesse 3 caminhões, tinha serviço na cidade também. Então, pro meio rural, 4 e ele 2. E retro, eu Estou com duas agora, com essa nova do Fundo de Estrada que chegou, mais a antiga Randon. E o Anderson tem uma, e aí chegou mais uma nova para a agricultura.
É, a gente sabe que as dificuldades vai ter, como eu falei, né? Mas precisamos, quando tiver tempo bom, a gente sabe que essas caçambas têm que andar. Seja, às vezes, no feriado ou no fim de semana, né? E claro que todo funcionário tem que ter seu descanso, assim como tem que ter. Mas temos que fazer o quanto antes a melhoria no nosso interior, porque é só acompanhar as redes sociais. Quando a prefeitura ou alguém na prefeitura coloca que estão fazendo aquele melhoramento naquela localidade, muita gente entra embaixo e escreve: ah, a minha localidade vai ser quando? Quando que eu vou voltar aqui? A gente sabe que a demanda é grande. É um ponto muito interessante até, falei contigo, acho que foi semana passada, mandei um áudio indo para o Ombu, né, sobre o balneário Passo do Ombu. Eu acho que é um ponto muito interessante o nosso balneário, porque é um cartão postal do nosso município. Chega ano e sai ano, eu sei que a demanda é grande, mas chega ano e sai ano, estamos em dezembro. A gente sabe que tem as enchentes todo lá, estamos em dezembro, tá? Se nós pegar agora ou a semana passada e se dirigir para o nosso balneário, as ruas do nosso balneário lá embaixo precisam de melhorias. A gente tinha um servidor contratado lá que fazia limpeza das ruas, se não me engano, que era o Kiki. Eu não sei como é que está a situação. Mas até gostaria hoje mesmo, recebi, mandei para ti aquela postagem, porque o pessoal nos cobra muito do balneário. E o balneário é um cartão postal da nossa cidade. Tanto é que a partir de dezembro, agora Natal, as famílias que têm casa vêm descansar ali. A partir de janeiro, no feriado do ano, o pessoal vem também, vem tirar suas férias no nosso balneário. Então seria interessante aprimorar um pouco mais esse cronograma do nosso balneário Passo do Ombu. Também uma perguntinha, a gente sempre fala aqui, até eu recebo, quando falam em estradas, do Beco do Pinheiro ali, na frente do IFE. É Beco, a Rua dos Pinheiros ali, do Pinto. Tá? A gente sempre recebe um pedido de melhoramento. Agora há pouco, os moradores de lá me mandaram. O que pode ser feito naquele melhoramento ali? Ali eu acho que vai uma ou duas cargas de pedra para fazer aquele melhoramento, vai resolver. Eu só gostaria que o senhor respondesse a essa pessoa se pode ser feito ou não.
O Beco do Pinheiro, como eu chamo ali, ele é uma situação igual do Beco do Seu Djalmo lá. É uma estrada pouco estreita, tem pouca sarjeta. Se tu lembrares, ano passado, no intervalinho ali de Natal e primeiro do ano, foi feito um trabalho lá. Foi feito uma limpeza, tinha muito anônio, foi carregado embora de caminhão. Inclusive, um dia a patrola ficou só carpindo lá. Depois, o caminhão carregou e foi colocado, foi feito um empedramento. Só que nós usamos uma pedra, aquela pedra do chão duro, e ela acabou não se compatibilizou com aquele solo macio ali. Ali, provavelmente, nós vamos ter que trazer a pedra que nós temos lá do São Severino, fazer um lastro embaixo, naquelas partes que estão se aprofundando, e aí depois colocar uma pedra mais fina embaixo, em cima, para fazer um acabamento. Que foi feito ali no Beco do Seu Djalmo, metade tá aguentando bem. Agora falta da metade para o final lá, também se afundou, muito estreita, esgoto dos dois lados, amolece a rua, além da chuva, lógico. E aí nós vamos ter que colocar uma pedra mais graúda lá, fazer o lastro e depois fazer um recapeamento com material mais fino.
Então, tá bem, agradeço as explicações do nosso amigo Osmar. E mais uma vez, tocar no horário de verão. Horário de verão, eu não sei se para o senhor gera economia para o município, gostaria da sua opinião, se esse horário de verão gera economia para o município, porque às vezes é sete, como nós falamos, 7:30 é a hora da pegada, 7 horas, mas até se deslocar para o município estão saindo às vezes 8 horas, né? A gente sabe como é que tem que arrumar o equipamento, tudo, mas eu gostaria de saber se esse horário de verão é vantajoso para o município ou não.
Olha, eu Eu sou leigo nesse assunto aí, teria que... O próprio Fernando explicou aquele dia, deu as razões. Eu acho que teria que fazer um levantamento econômico para ver a compatibilidade do horário com os gastos e com, digamos, o lucro no final da história, se vai ter.
Não, com certeza. Até por isso que eu fiz essa pergunta para o prefeito semana passada, fiz agora para o senhor, porque eu vou entrar com um pedido nessa casa, que ele mande para essa casa o que foi compatível nesse horário de verão, qual foi a despesa, qual foi o lucro do município nesse tempo todo no horário de verão. Então, seriam essas minhas palavras. Obrigado por enquanto.
Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Então, quero agradecer o Osmar. O Anderson está por aí? Eu passo a palavra para o Anderson para ele falar aí das explicações deles aí e nós abrir para questionamento.
Uma boa noite, nobre vereadores, secretários. O cara fica meio envergonhado aqui, primeira vez que eu venho. Uma boa noite a Vossa Excelência, seu Valeriano, doutora Roberta, Laurício, nosso amigo Josi, ao Luizinho, seu Eugênes, ao Prates lá, ao capitão Siqueira, sargento Jonathan. Uma boa noite a todos, aos ouvintes da nossa 106. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer também essa oportunidade de expor um pouco do meu serviço e de poder dar explicação sobre as coisas que acontecem, sobre os atrasos que ando tendo, que muitas vezes não é só o tempo. Também, como vocês já perguntaram, também agora tem o horário. Tem diversos fatores ali que causam atraso no serviço. Daí, assim, o meu trabalho, eu sou responsável pela cidade. Tem muita gente que chama, me chama o guri do lixo, guri da limpeza. Eu e minha equipe, hoje, nós temos uma equipe que são, ao total, são 16 funcionários. Somos responsáveis pela parte da iluminação pública, pela parte de rua, calçamento, pela parte de manutenção aos prédios públicos, tem as roçadas, podas, recolhimento de entulhos, que pelo correto teria que ser só resíduos verdes, galhos, e a maior parte nós temos que limpar é lixo mesmo, e assim vai. E queria aproveitar agora falar um pouco do que nós temos fazendo no momento. Hoje nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando com o resíduo de asfalto, a fresa, que nós chamamos. Nós já fizemos a 31 de março, começamos a fazer a Fernando Paim, falta só uma rua, uns trechinho pouco ali, que mais é só meter a patrola para arrumar uns desaguador, e com uma, duas conchas de fresa nós terminamos ali. Já começamos a arrumar a Visconde do Rio Branco, naquele trecho abaixo do presídio ali, já limpamos, que aquela rua estava horrível, alargamos ela, e começamos a botar pedra até que a chuva correu nós. Ali nós vamos cascalhar, vamos passar o rolo, e depois vai fresa, vamos arrumar. Depois dali, nós temos a Novo Horizonte, que será feito as duas ruas, a da quadra, onde tem a quadra sintética, a outra as duas diagonal, né? O beco aquele do agora me fugiu o nome, seu João, o senhor deve saber ali, o beco do Toró, que nós chamamos São Vicente. O que sobrar de fresa também nós queremos fazer aquela volta de trás no Horizonte, que é onde nós tiramos terra ali na travessa que sai aqui no ginásio. Daí tem outras ruas que vamos fazer. Essa rua aqui de perto do Eremi, aqui, vamos fazer, aproveitar a fresa, o que dá para fazer todas. Vamos aproveitar também, porque agora o Osmar disponibilizou uma patrola para nós. O que nós não botar fresa, nós vamos patrolar, vamos botar pedra. E outra coisa que eu queria falar é a respeito dos entulhos. Nós temos com atraso nos entulhos, bastante. Temos tirando, assim, aquilo que é mais necessário. Que nem o entulho da esquina da praça, ali, onde tinha aquela obra, que aquilo ali. Porque nós temos só com uma caçamba, a nossa gralha amarela. A outra está parada, está na oficina, mas parece que eu tive notícias que ela, ou amanhã ou quarta, ela já está pronta de novo. Depois de 3 meses parada, que é a caçambinha vermelhinha, aquela pequenininha, mais antiga. Daí vamos poder tocar, porque eu com uma caçamba não tem como eu fazer dois serviços ao mesmo tempo, né? Ou é fresa ou é entulho. Daí nós estava tocando nesses asfaltos. Estava limpava a região, roçava, recolhia entulho e depois botava fresa. Daí os outros lugares iam ficando para depois. Mas agora nós já planejamos, até sexta-feira vai ser tirado todos os entulhos, principalmente todos pagos. Principalmente vai ser os pagos, que é cobrado uma taxinha, de 30 e poucos pila ali. Esses pagos vão ser todos recolhidos, até sexta-feira. Outra coisa que nós vamos fazer... pessoal do Ambu. O pessoal do Ambu, eu já estou vendo com os guris, eu acredito que essa semana não vai dar ainda, porque nós temos... A grama está ganhando de nós na limpeza. Hoje nós temos com 5 máquinas e o trator, mas não fazia nem 10 dias que nós tínhamos roçado a praça e tivemos que voltar para a praça de novo. Daí hoje terminamos a praça, amanhã nós vamos... ali para fazer a parte do necrotério, descer a rua da Lauro Prestes, descer, sair para o lado da 20 e vir para o lado do centro. Ali nós vamos espalhar as roçadeiras. E semana que vem nós vamos dar um pega de roçada e limpeza lá no Umbu. A parte da iluminação lá no Umbu nós vamos fazer essa semana. Outro serviço que nós prestamos também, além do nosso, nós ajudamos o pessoal da agricultura com o negócio de poço artesiano. Mais tardado, semana que vem, nós estamos indo também lá para o Rincão dos Esquecidos, fazer uma base e colocar uma caixa d'água lá, que está sem, faz horas que está sem. Agora eles vieram falar comigo ali, já conversei com os guris e organizamos para nós ir lá e colocar para eles, antes do final de ano, né? Deixar tudo instalado lá. No poço novo, naquele poço que a prefeitura só fez o poço, né, só que falta a base e a caixa d'água. Daí, mais tardado, semana que vem, nós já queremos ter feito já. E estou aí para responder, quem quiser saber alguma coisa. A João Manuel, hoje nós já ia mexer nela, aqui no fim. Aqui. O Thiago já ia... O Osmar mandou vir 2 cargas, o Odacir largar ali de pedra, o Thiago já ia espalhar, mas daí a chuva correu com nós, não conseguimos trabalhar nela. Mas vai ser colocada uma pedra, e assim que nós colocar a fresa em todos os lugares previstos, que é ruas mais antigas, que faz horas que esperam, o que sobrar nós já vamos fazendo esses trechinhos pouco, aí vamos deixar pronto também, queremos ver se dá para tudo.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores que queiram fazer o seu questionamento. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna, cumprimento o pessoal que não tinha falado antes. Seguinte, o Anderson. Cara, uma coisa assim, o que estão me cobrando muito, e daí eu sei que tu estava sem caçamba, que está demorando para caçamba, mas é as luzes, tipo, aquela 20 de setembro é um problema. Tem umas 10 mensagens para todos os vereadores. Não tem uma semana que eu encontro uma senhora ali que ela mesmo não me fala. Cheia, minha 20 de setembro, tu esqueceu da lá. Eu disse, não, espera. Só que faz uns 3 meses que nós estamos com essa briga lá na 20 de setembro e ali na Rua Brasil.
Alex, tu sabe que a cobrança de vocês é grande e a minha, Deus, o livre, é todos os dias. É briga na 20 de setembro. Eu sei cada poste que está queimado ali na 20, são 7 postes queimados e na Rua Brasil tem 5. Só que como nós não temos aquele sistema de cesta ainda, nós precisamos da caçamba para nós poder trocar. Porque eles ainda são o braço longo e nós não alcançamos. Daí com essa função de eu trabalhar só com uma, ou é fresa, ou é entulho, ou é iluminação. Quando eu não trabalho, que é quando chove, e você sabe, cada semana é 2, 3 vezes chove, daí não dá para nós fazer iluminação, porque daí se torna perigoso. Até nem eu quero que os guris subam, porque aquilo está sempre librinando, garoando, e se torna perigoso. Mas assim, até o seu Luiz conversou com o pessoal de Caciqui estão esperando eles vão mandar o caminhãozinho deles, com o pessoal deles, e vão dar uma força para nós nessas lâmpadas grandes aí, que eles vão vir com o caminhãozinho deles para nós trocar. Porque outra coisa que nós estávamos esperando, nós já compramos, só que a empresa não entregou ainda. Está vindo as lâmpadas LED para nós trocar, vamos botar LED na Rua Brasil e no segmento da Rua de 20 de Setembro. Daí nós já ia aproveitar para fazer toda essa troca. Só que daí a empresa está atrasando em entregar, já faz muito mais de 40 dias que nós mandamos para eles e eles não mandaram. Atrasaram na entrega, mas nós agora não vamos esperar. Daí agora só temos esperando o Cacique mandar o caminhãozinho, já vamos fazer a troca dessas lâmpadas aí. Queremos ver se fizemos antes do Natal ainda.
É, aguardemos também. É. A cobrança é grande dessas lâmpadas.
É bem baixo.
E na Rua Lauro Prestes, tu falou que vai fazer agora a limpeza da roçada. E do outro lado lá, onde recebi também agora há pouco, os vereadores querem fazer uma manifestação lá, cara, que não vão lá. Tem uns 10 pedidos de vereador, mais ou menos, para arrumar depois do pontilhão lá. E eu quero saber se vocês recebem mesmo o nosso pedido.
Assim, ó, eu recebo o pedido e também recebo bastante reclamação daquilo lá. Só que assim, ó, não dá para nós gastar muito. Eu até pensei em fazer, se sobrar a fresa, eu pegar e dar uma tapeada aquilo lá, porque aquilo lá está previsto um calçamento para lá. Está previsto um calçamento da ponte até o antigo matadouro do Zé Carlos, lá está previsto calçamento. Daí não adianta nós tirar de uma rua que nós podemos beneficiar ela e colocar lá e depois vai ser arrancado tudo, né? Mas assim, no momento que sobrar, porque lá já tinha sido feito, né? Até hoje o Osmar estava, a parte que pega chão, o Osmar patrolou hoje, rolou, deixou bonitaço lá, só que ali aquela parte que tem fresa ainda continua bastante buraco. No momento, depois que nós fizer todas as ruas, se sobrar fresa, nós demos uma amenizada lá. E, porque lá na Lauro Prestes, até as duas travessas que tem, antes do posto ali, as da beirada da RS, aquelas ali também, aquelas ali nós vamos botar pedra e vamos botar fresa nas duas. Vamos arrumar aquilo ali também.
E a Conde de Porto Alegre, Ricardo Chagas?
A Conde de Porto Alegre. A Conde de Porto Alegre, aquilo ali, ela também tem um projeto para lá, tem um projeto de asfalto. Até nós andamos conversando, eu acho que eles tiveram que mexer no projeto, porque eu conversei com eles, porque tem que ser trocada toda a rede de esgoto da Conde de Porto Alegre, onde vai ser feito o asfalto, e eles tinham mexido no projeto. Ali vai ser asfaltado também, até lá embaixo, e está complicado. Está bem complicado. Tudo bem. A única coisa que eu vou fazer na Conde também, que eu estou esperando, já comprei, como ali é asfalto, eu estou esperando o asfalto frio, se tapa buraco, que a empresa não me entregou ainda.
Sim, eu ia te dizer, eu ia te indicar para te comprar um pouco de asfalto, esse de saco, não, colocar ali, porque que nem tu falou, vai fazer o asfalto, mas quanto tempo? Tipo, sim. Que nem aquela ali mesmo, a Visconde Rio Branco ali faz uns 3, 4 meses que está intransitável aquilo ali. Estão esperando o calçamento, mas até quando os moradores ficar ali? Tem firmas ali, tem pessoas ligando, nos pedindo. Acho que tu tinha que dar uma prioridade. Sei que não, a coisa está difícil.
Não, Alex, assim, ó, só o que me atrapalha é essas empresas de longe, a entrega deles. Porque às vezes eles levam 90 dias para entregar. E está no contrato, não tem o que tu fazer. Tu cobra, mas eles têm até 90 dias para mandar. E ali a Conde de Porto Alegre, eu tenho no meu registro ali, ó, foi feito, só esse ano foi feito no começo do ano, depois foi feito 3 tapa-buracos ali com um asfalto frio. Só que, como tem o trânsito de carretas ali, de caminhões e ônibus e coisa, não adianta, é que nem aqui no atalho. No atalho aqui foi feito 4 vezes até o IFE, tapa-buraco. Foi feito 4 vezes com asfalto frio. Eu tenho no registro lá, tenho as datas certinho. Só que onde pega muito tráfego de caminhão pesado, de carreta, ele acaba soltando depois. Ele solta. Ainda mais esse nosso chão aqui, que é...
Sim, concordo contigo, mas não tem o que fazer.
Não, vamos fazer. Só estou esperando, porque agora me encomendo, estou esperando 500 sacos chegar. Já faz, olha, 60 dias, vim dizer.
E outra coisa que eu ia te falar é dos entulhos, cara. Esse entulho até a população tinha que se conscientizar também. Porque eu vi que estavam limpando ali aqui na Vila Rica, ali, ó. A caçamba terminou de limpar, deu uns 20 minutos, eu dei uma volta lá, voltei lá. Pá, já tinha entulho de novo, cara. A prefeitura tem que usar um fiscal lá e notificar. Ó, ciclano, ó. Quinta-feira é o dia dos entulhos. Quinta-feira que tiver de entulho, eu vou recolher. Agora, se tu botar fora desse dia aí, responsabilidade é tua. Sim. Porque não adianta daí tu vir todas as vezes ali, limpar toda semana e vai ter sempre sujo ali no mesmo lugar.
Tu sabe, Alex, que essa é um costume antigo que tem que tirar da população. Assim. Aquele dia na Fernando Paim, nós entramos ali, eu acho que devia ter uma ou duas taxas pagas, mas nós tiramos ali 7 cargas de entulho. Limpamos todos, os guris já entraram com a roçadeira, roçaram, começamos a botar fresa, ficou lindo. De tarde, cheguei lá, já tinha entulho no costado do campo, ali já tinha entulho. Só que assim, ó, tem muita gente mesmo, no centro, que faz roça o pátio, grama, faz jardinagem, coisa, é tudo na beirada da rua. É tudo nos canteiros da praça. Hoje eu recolhi ali porque estava feio. Grama, de roçar o grama, largaram no canteiro aqui. Não sei se não foi o Flávio até. Mas não. No canteiro central. Não tem, uma coisa que não tem, porque grama tu bota em qualquer canto do coisa e faz adubo.
Mas isso aí eu acho que tinha que ter, colocar na página de administração pública da prefeitura, tal dia, ó, quinta-feira... Vai ser um dia fixo, vamos tirar os entulhos. O que vai acontecer? Pessoal que não for lá, muitas tem pessoas que não têm condição mesmo de pagar entulhos. Mas tem muitos que têm aqui dentro da cidade. Tu tinha que, ó, o fiscal vai lá, ó, botou hoje, botou amanhã, ó, o que está acontecendo? Ó, vou ter que notificar.
Sim. Não, assim até, eu até sou contra até de ser cobrado essa taxa. Porque apesar de ela ser uma taxa muito pequena, porque é uma taxa muito pequena, 30 e poucos pila, não paga nada, porque tu, para te recolher um entulho, tu vai um motorista, um operador, 2 operários, mais hora de máquina, mais óleo de caçamba, é caro, sai caro o recolhimento de uma poda ou de uma grama roçada na rua. Sai caro, eu até sou contra, porque às vezes as pessoas vão lá, pagam uma taxinha de 30 reais, tu vai lá, tu tira 2, 3 cargas às vezes, e como eles pagaram, daí eles ficam com mais na razão de te cobrar, de querer e não entender a situação. Daí o cara até entende, não, mas pagou, independente do preço, pagou, o cara tem que fazer.
Que dia que tu tá fazendo, esse recolhimento em entulhos?
Tu sabe, Alex, que de primeiro era toda sexta-feira, só que daí com essas mudanças de tempo e com problema de caçamba, agora eu estou fazendo quando dá. Quando dá. Por exemplo, hoje a minha caçamba recolheu o entulho de manhã cedo, depois ela foi trabalhar lá na rua abaixo do presídio. Lá. Daí já não consegui recolher mais. Amanhã de manhã também. Enquanto o Thiago ajeita a estrada lá e coisa, ela vai recolher um pouco de entulho, depois ela já vai começar a levar fresa para lá.
Eu tinha falado até aquela hora, tu falou ali que não tá fácil de vencer as gramas. Não, não, dá para comprar uma roçadeira dessa que faz os fios da calçada? Não tem uma, tipo, ela é, parece uma máquina de empurrar, assim. Não dá para fazer um orçamento, não tem um orçamento? Não. Você deu um dinheiro daqui da Câmara também?
Ah, sim. É que agora o seu Luiz falou, e eu me lembro que essa roçadeira, até esses negócios de triturador de galho e coisa de poda, o Lidiandro iniciou o processo disso. Até eu posso ver na secretaria se as gurias têm aquilo ali, para nós dar um seguimento, para ver se compremos. Ia ajudar bastante.
Tá bem. E sobre lá no Rincão dos Esquecidos, ó, tu vai fazer a caixa lá. Eu tinha pedido várias vezes, o pessoal está cobrando, mas que bom, fico feliz que vou ser contemplado.
Não, eu comentei já, porque para te ver que chega as coisas lá. Daí essa semana, eu quero ver se consigo ir essa semana, porque lá não, o serviço não é muito pequeno, porque nós vamos ter que arrancar aquela antiga que foi desativada e levar para outra. Daí, para não... Eu estou esperando a minha vermelhinha, a caçamba vermelha, não sei se ela fica pronta amanhã ou quarta. A hora que ela ficar pronta, daí vai com a reto lá, a reto arranca tudo, carreguemos nela, vamos lá, instalemos a base.
E só para terminar, lá para o Ambu, tu vai com toda a tua equipe, vamos fazer uma limpeza e vamos arrumar as ruas?
Sim,
direto.
Sim. No caso, a estrada vai ficar com o meu amigo Osmar ali. Aquele que eu entende das patrolas. Mas lá a parte de limpeza, de roçada, de poda, de tudo, daí lá eu vou com toda a equipe, os eletricistas também, deixar toda a área de camping limpa, tudo pronto.
Até aquela caixa d'água famosa lá.
A caixa d'água, semana passada, nós arrumamos o caminhão com o Luiz, porque nós dependemos do caminhão dele, por causa do braço alto, que aquela caixa ela dá em torno de 10 metros de altura. Daí, com o guincho dele lá, atemos o Vandir ali, ele vai lá e... Daí, nós botemos o automático na caixa de novo. Já temos com a outra caixa comprada. E só temos esperando agora dar uma acalmada na cidade para nós ir lá instalar outra caixa de baixo. Porque lá já ficou tudo pronto, é só instalar a caixa e fazer as ligações. Mas o automático está ligado já lá no Umbu, lá da caixa d'água.
Tá bem, obrigado. Valeu mesmo, um abração antes.
Só para ajudar aqui, recebi informação que até o dia 20 chega a massa asfáltica. Tá bom? Só para manter a comunidade. Até dia 20 do 12. Romano, isso. A palavra continua à disposição. Com a palavra da vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente. Tudo bem, Anderson?
Tudo bem.
Tu tens 16 funcionários, né, junto com a tua diretoria ali, isso?
Isso.
Desses 16, por exemplo, tu tem os destinados à roçada, por exemplo?
Tenho. Eu tenho ali, porque daí... Eu tenho quatro que só lidam no esgoto. Porque daí eles estão lotados no meio ambiente, tem a salubridade dos 40% só para eles mexerem no esgoto. Daí eu tenho o pessoal da elétrica, que eles já têm os 30% só para mexer na parte elétrica. São dois eletricistas, no caso, um especializado, e o Daiso, que é eletricista mesmo, e mais um auxiliar para eles. Daí os outros são operários e especializados, que é para o geral, que daí é para roçada, daí eles se dividem, é para roçada, é para entulho, é para manutenção dos prédios.
Tá bem. Tu tens previsão de melhoria ali na Clara Lichtenecker, na entrada secundária do município ali?
Olha, no que desce do asfalto lá, né? Olha, nós vamos dar uma ajeitada lá com pedra agora. É só que nós podemos fazer, porque está previsto aquele asfalto, né? Está previsto aquele asfalto ali. Daí nós onde tem previsão de asfalto e calçamento, nós não vamos mexer muito. Daí eu só vou arrumar a descida mesmo ali da Clara. Ali,
Alina Laura Prestes, depois do pontilhão, o prefeito já falou na semana passada sobre a previsão do calçamento, né? E comentasse com o vereador Alex sobre essa questão de que está próximo o calçamento. mas às vezes eu sou uma pessoa muito tranquila, mas às vezes a gente se coloca muito no lugar das pessoas, porque tipo, né, eu tenho calçamento na frente da minha casa, se não tiver certo, eu vou te pedir, eu vou te solicitar. E a gente está ali representando, aqui representando as pessoas, e ali é um local, Anderson, que faz mais de ano, por exemplo, que eu tenho pedido solicitando melhoria. Então, ali é mais que urgente, assim, porque tu sabe a condição, acredito que tu saiba a condição que tu está ali. Então, eu não sei até quando, porque essa licitação do Finisa, acredito que foi lançada, ela, até o processo, até concluir, quando vê, vai mais um ano. Então, se puder dar uma amenizada na situação, para as pessoas terem uma melhor condição de trafegar ali, né?
Sim. Dani, tu sabe que eu... Tu te lembra outra vez que tu pediu? Uma vez eu dei uma, já tinha dado uma amenizada com fresa lá. Tapei todos os buracos. Mas, assim, é como eu digo, é material botado fora, porque essa fresa, esses lugares que tem fresa antiga, que já está compactado, tu botar novo por cima, tu vai tapar, mas é questão de um mês, dois, a água tira tudo e tira todo. Daí tu vai perder o material. O correto ali, se não fosse fazer o calçamento, era nós meter a patrola, emparelhar tudo, empedrar, rolar e depois botar a fresa de novo. É por isso que eu fico nessa, sabe? Estou esperando, porque está previsto o calçamento para ali e coisa. Daí, na sobra, daí nós fizemos. Daí fizemos, amenizamos a situação. Mas que é horrível, é bem ruim. Bah, o cara, eu passo lá seguido, é bem ruim aquele trecho ali.
Tá bem. Acho que do teu departamento, assim, você tem uma solicitação e algo que eu te peço sempre para observar mais. Nós somos cidade educadora desde junho, julho, né, temos uma lei, é todo um processo de conscientização das pessoas, e aí vem aquilo que o Alex também comentou, das pessoas se conscientizar do dia de largar os entulhos, né, tem toda a questão de separar lixo, tem várias coisas que nós, quanto sociedade, temos que nos conscientizar, porque nem tudo é poder público. É a questão da limpeza da cidade. Eu acredito que, a partir do momento que nós conseguimos organizar essa questão da limpeza da cidade, a cidade fica um local melhor e as pessoas também começam a observar. Claro que é um trabalho muito demorado. Não é algo que a gente fala hoje e vai conscientizar as pessoas hoje. Não, né? É um trabalho de formiguinha. E eu acredito que tem que iniciar, né, de uma forma ou de outra, pelo poder público e também com as pessoas que vão, aos poucos, né, adotando essa cultura. Seria isso. Obrigada, Anderson. Sim.
Ah, uma coisa também que eu queria comentar sobre a limpeza da cidade, fora os entulhos, tinha me perguntado a quantidade de gente que eu tenho. Eu tenho pessoas para roçar, hoje eu tenho 5 em roçadeira costal e um que pega o tratorzinho. Daí, se não tivesse um, eu vou. Porque hoje, por exemplo, mesmo eu estou com 2 que estão de férias, estou trabalhando com 14 no total. Só que assim, nós temos cobrado por ruas, né? Só que assim, nós temos que roçar os trevos de acesso, a praça central, o campo Alta Bronze, todos os prédios, escola, posto de saúde, hospital, conselho tutelar, tudo isso nós temos que roçar além das ruas. Daí, por isso que nós não conseguimos dar conta de tudo. A Fernando Paim, nós entramos lá, fiquemos uma semana, não, deu 4 dias só para roçar toda a Fernando Paim. Não consegui ir na Novo Horizonte ainda, só rocei a pracinha. Porque daí já tive que voltar para a Praça Central aqui.
A palavra continua à disposição. Então, acredito que era isso. Quero agradecer a presença ao secretário, a presença de vocês, os coordenadores, tanto da parte urbana quanto da parte das estradas. Foi muito elucidador, da tranquilidade de vocês falando aí para nós. A comunidade nos clamava para escutar vocês aí. Eu quero dizer que a nossa casa está sempre aberta para vocês. Muito obrigado. E que puder contar com esse vereador aqui, estamos à disposição.
Então, tá. Obrigado, agradeço todos a oportunidade de esclarecimento e uma boa noite a todo mundo.
Quero cumprimentar agora o diretor do presídio, o Laurício, o capitão Siqueira, que eu não tinha comentado também. E eu quero solicitar agora na tribuna o excelentíssimo doutor juiz de direito, Valeriano Santos Filho.
Boa noite a todos e a todas. Bom, eu quero iniciar aqui minha brevíssima fala, até para não cansá-los, não pretendo me delongar muito, sei do adiantado da hora e do final da pauta dos senhores, mas eu gostaria de iniciar aqui cumprimentando o vereador Flávio da Rosa Paim, como presidente dessa casa legislativa, na pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa diretora e todos os demais vereadores que integram essa casa legislativa. Eu quero agradecer a oportunidade que é dado ao Poder Judiciário aqui hoje, e eu agradeço em nome do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul essa oportunidade de fala, porque assim como o Poder Legislativo e assim como o Executivo e demais instituições democraticamente constituídas, independentemente do arranjo institucional, todos nós somos prestadores de serviço. E, como prestadores de serviço, precisamos tentar nos esmerar para fazer da melhor forma possível. Então, eu agradeço em nome do Poder Judiciário, agradeço a abertura desse espaço de diálogo com a comunidade vicentense, da qual eu me orgulho de pertencer. Eu quero cumprimentar o Executivo Municipal, aqui representado pelo senhor Luiz Antônio, agradecer mais uma vez e cumprimentar igualmente o Laurício Conterato, diretor do presídio aqui de São Vicente do Sul. Cumprimento o capitão Siqueira, cumprimentando toda a gloriosa Polícia Militar, toda a gloriosa Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Igualmente, cumprimento o investigador David Prates, acreditando também estar cumprimentando toda a gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Igualmente, cumprimento cada cidadão vicentense, não sem antes cumprimentar a doutora Roberta Cardoso Medeiros, que aqui representa a Ordem dos Advogados do Brasil local. E cumprimento também todo os cidadãos vicentenses nesta oportunidade. Senhores, a razão de eu pedir esse espaço aqui na Casa Legislativa é que, como eu já havia iniciado, dizendo que o Poder Judiciário, assim como os demais poderes, ele é, sem sombra de dúvida, um prestador de serviço, e por razões históricas, tradicionais, ainda, muitas vezes o Judiciário ainda é visto como um poder estanque pela população, um poder às vezes ainda encastelado, muito embora o Poder Judiciário tenha a pretensão de estar próximo da comunidade para quem ele jurisdiciona e a quem ele também tenta colaborar na medida do possível com o desenvolvimento humano e o bem-estar das pessoas. Então, essa é uma oportunidade aqui para mim de aproximar o Poder Judiciário da população local, representando o Poder Judiciário na comarca, de deixar muito claro que o Poder Judiciário, enquanto instituição, enquanto poder, ele tem uma função típica, que é a função jurisdicional, que muitas vezes incompreendidas, bem compreendidas, exercidas, bem exercidas, mal exercidas, mas há um esforço em se cumprir a nossa missão constitucional, que, em última análise, é jurisdicionar e contribuir para a pacificação social. Tá? A pacificação social é, sim, responsabilidade do Poder Judiciário. Então, é nesse sentido que eu queria que pedir essa palavra hoje para prestar conta de algumas breves atividades do Poder Judiciário, mas, acima de tudo, para colocar o Poder Judiciário, mais uma vez, à disposição da comunidade enquanto instituição. Eu já fiz da outra vez, e pedi a palavra hoje para fazer novamente, a prestação de conta de recursos de penas alternativas. Tá? O que são essas penas alternativas? Essas penas alternativas, especialmente a pena pecuniária, o pagamento em quantia, que é feito por indivíduos, nós chamamos de pessoas que se envolvem em delitos de menor importância, o que nós chamamos de delitos de menor potencial ofensivo, assim como algumas pequenas penas na execução penal, em que a pessoa, embora seja condenada a uma pena privativa de liberdade, ela tem o direito de substituir essa pena privativa de liberdade por uma eventual pena restritiva de direito. Esses recursos, eles aportam em uma conta do Poder Judiciário e cabe ao Poder Judiciário fazer a gestão desse recurso. De acordo com a lei, esse recurso ele precisa voltar para a comunidade, ele precisa voltar para a sociedade. E alguns parâmetros que nós temos enquanto gestores desses recursos, para direcioná-los, eles são dados por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em que ela nos dá alguns parâmetros para direcionar esses recursos. Direcionar com entidades públicas ou entidades privadas que prestam um serviço social, um serviço de relevância social para a comunidade, direcionar para órgãos e entidades da segurança pública, que também tem, inclusive, uma participação efetiva no aporte desses recursos, especialmente a Brigada Militar, porque aqui nós temos muitos recursos que aportam de termos circunstanciados de ocorrência, que são registros de infrações de menor potencial ofensivo, e, às vezes, com uma única audiência, a partir desse termo circunstanciado de ocorrência lavrado pela Brigada Militar, às vezes, com uma única audiência, a gente já consegue ali alcançar a solução do caso com uma pena alternativa. Então, basicamente, só para explicar a origem desses recursos e, agora sim, prestar as contas desses recursos. Tá? Inicialmente, eu quero deixar claro, por exemplo, que nenhuma entidade ela pode ser beneficiada com um valor superior a R$30 mil. Tá? R$30 mil é o limite por entidade. Da última vez que eu estive aqui prestando contas, nós conseguimos contemplar todos os projetos que foram apresentados. Nós conseguimos contemplar todos, salvo o melhor juízo, alguns poucos não foram contemplados na sua totalidade. Desta vez, a situação ela é diversa, porque nós tivemos muito mais projetos apresentados do que os recursos, embora tenha havido um aporte considerável de recursos nessa conta, nós tivemos muito mais projetos apresentados do que os recursos conseguiam alcançar. Critério que eu tenho tentado utilizar como gestor desses recursos é sempre verificar entidades que eventualmente não foram contempladas ou entidades que a finalidade não está tão afeta ao que previu a resolução. Então, desta vez, não está sendo contemplado algumas entidades porque ainda não tiveram a prestação de contas homologada dos recursos que foram direcionados na última no último edital de última chamada, da última chamada pública. Tá? Então, eventualmente, se estranharem, estou à disposição depois para explicar individualmente, tá? Algumas entidades não foram contempladas, porque ainda não houve a homologação da prestação de contas. Salvo essa situação, um único projeto do município de Mata que não foi contemplado, os demais foram contemplados parcialmente ou na integralidade. Então, sem maiores delongas, eu já dito aqui quais são os projetos contemplados. Bom, Brigada Militar de São Vicente do Sul está sendo contemplada com a reforma e pintura do prédio, além da aquisição de 4 aparelhos de ar-condicionados, totalizando o valor de repasse de R$ 29.200. Tá? Delegacia de Polícia Civil de São Vicente do Sul, a aquisição de um refrigerador e duas estações de trabalho, totalizando um repasse de R$ 10.699. Presídio Estadual de São Vicente do Sul, conclusão da obra do refeitório, construção de obra de depósito de alimentos, totalizando o valor de R$ 21.117. Liga Feminina de Combate ao Câncer de São Vicente do Sul, a compra de um aparelho de ar-condicionado para a rede da instituição, totalizando o valor de repasse de R$ 3.660. Escola Municipal Fundamental de São José, no município de Mata, reforma do refeitório, cozinha da escola, totalizando um repasse de R$ 18.588. Escola Municipal Fundamental do Sertão, em Mata, aquisição de grades e portão para a frente da escola, totalizando repasse de R$ 14.300. Escola de Ensino Fundamental Dona Joaquina, também em Mata, R$ 17.700 para a construção de laboratório de ciências da escola. Escola Tiradentes, R$ 14.600 para a construção de um ginásio de esporte. Escola Gente Miúda, cercamento da escola, do pátio da escola, R$ 17.700. Ressaltando mais uma vez que, eventualmente, alguma entidade que não foi contemplada, ou porque ainda não teve prestação de contas homologada, ou porque o projeto não foi considerado tão afeto ao que prevê a resolução. Fica o compromisso de sempre tentar equilibrar esses recursos, tá? Na próxima edital, que a gente pretende abrir tão logo, o próximo edital de chamada pública para apresentação de projetos, fica o compromisso de eventualmente tentar beneficiar da próxima vez entidades que eventualmente não tenham sido contempladas neste edital de chamada pública. Certo? Eu quero agradecer, como eu disse que não iria delongar muito, quero agradecer imensamente o espaço mais uma vez, vereador, e me coloco à disposição, como já disse, me coloco à disposição para eventuais questões institucionais ou mesmo, eventualmente, sob a prestação de contas aqui desses recursos que são disponibilizados para a comunidade. Se alguém, eventualmente, quiser fazer alguma intervenção, alguma consideração, eu estou à disposição.
Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo doutor juiz de direito, colegas vereadores, plateia que nos assiste. Doutor, eu queria saber com relação ao edital, quais são as normas, porque aqui para casa não veio, né? E a gente gostaria de saber como é que, quais são as normas para as entidades se cadastrar. Porque eu, no início do ano eu fui procurado pela sargento Eline para a gente montar um grupo de apoio para a nossa... um grupo de apoio para a segurança pública de São Vicente do Sul, porque a gente tem muitas demandas que, às vezes, o Estado não contribui, até mesmo o presídio, a brigada civil, a brigada militar. E aí a gente está tentando montar esse grupo, daí a gente quer ver se a gente se enquadra no edital para uma próxima abertura, também a gente fazer um projeto nesse sentido.
Certo. Bom, doutora... Veja bem, até a regulamentação é bem simples, tá? Mas ela está numa resolução, que é a resolução 154 do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Primeiro, nós temos uma abertura de um edital de cadastramento. As entidades que eventualmente já tenham sido cadastradas anteriormente, elas ficam dispensadas de se cadastrarem a cada novo edital. Tá? Então, nós temos aí o prazo de 30 dias, normalmente, e eu sempre solicito à minha gestora que dê a mais ampla publicidade para esse edital, além dele ser fixado no fórum, a gente encaminha e-mails para as principais entidades, tá? Para dar a maior divulgação possível para esse edital. Então, esse edital ele é publicado, ele tem uma publicação no site, ele é publicado no fórum, e ele, a gente ainda tenta encaminhar para o maior número de entidades possível. Tá? Esse edital é um edital inicialmente para cadastramento. E, eventualmente, as entidades que se inscrevem é dado vista para o Ministério Público e aí, eventualmente, volta para mim para homologar o cadastramento dessas entidades. Homologado o cadastramento, é feito um novo edital para apresentação dos projetos. E aí, esse edital ele tem um prazo de 30 dias para que os projetos sejam apresentados. É muito importante que os projetos sejam apresentados de forma mais organizada possível, com orçamentos, dizendo o que será feito, qual será o custo do projeto, para que a gente possa, eventualmente, analisar se ele pode ser contemplado em parte, se ele precisa necessariamente ser contemplado no todo, para que a gente possa analisar se esse projeto atende aquilo que a resolução prevê e, além disso, para que depois possa ser possível prestar contas daquilo que foi feito com aquele valor. Tá? Não é nada muito complexo, mas exige uma certa organização. E aí sim, de posse desses projetos que foram apresentados, o juiz diretor do foro, que no caso sou eu, porque sou o único juiz, vara única, né? Vara judicial, a senhora bem sabe, e aí o juiz diretor do foro, então, vai analisar esses projetos e discricionariamente escolher aqueles projetos que atendem os critérios previstos na resolução. Já antecipo, doutor, aqui, interessante a proposta da senhora de um grupo que for para discutir, e que não percam a oportunidade mesmo de se inscrever no próximo edital. Tá? Mas também, a partir do ano que vem, pretendo instar aí os demais poderes, juntamente com a Polícia Civil, a Brigada Militar e o Presídio de São Vicente do Sul, a OAB, pretendo instar, né, os demais atores, aí, os demais formadores de opinião e os demais poderes, para nós construirmos, tá, previamente agendado, uma reunião da rede, uma reunião de comissão mista, na verdade, que a Corregedoria Geral de Justiça, inclusive, nos solicita que, na medida do possível, seja implementado. Não só para trazer questões relacionadas, como a questão que a senhora citou aqui, que é bem interessante, como também outras questões institucionais que possam ser de interesse da comunidade ou alguns eventuais fluxos que o judiciário possa colaborar de forma institucional e que seja de interesse da comunidade. Então, a partir do ano que vem, pretendo, já adiantando, instituir essas comissões mistas para, eventualmente, a gente alinhar algumas questões institucionais e que sejam de interesse da comunidade local. Certo.
A palavra continua à disposição. Então, doutor, quero agradecer e dizer que essa casa, desde que eu entrei, que eu assumi aqui a presidência, eu fui lá visitar o senhor lá, dizer que estava sempre aberta, essa aproximação entre os poderes, sempre disse que acho importante. Então, está sempre à disposição. Essa semana que vem eu já estou saindo dessa cadeira, mas acredito que o próximo presidente terá uma boa relação também. Então, seja sempre bem-vindo nessa casa aqui para esclarecer e dar esclarecimento para a nossa comunidade.
Tá certo. Mais uma vez agradeço e boa noite.
Também fomos solicitados, através do ofício pela CIS, para fazer o uso da tribuna. Então, peço para o presidente Iogues Meneiros que faça uso da. Passe pela tribuna.
Nossa saudação ao presidente dessa Casa Legislativa, à mesa diretora e os demais membros da Câmara de Vereadores. Saudar também o Poder Judiciário, que nos traz essas boas notícias aqui, contemplando a comunidade de São Vicente e também da Mata, com recursos que ajudam muito. Nós, da Associação Comercial, somos testemunha da ajuda do Poder Judiciário quando vivíamos aqui um momento bem complicado, em que a comunidade toda se reuniu, as forças vivas de São Vicente do Sul, Prefeitura, o juiz e a Brigada Militar e a Polícia Civil, devido às dificuldades de segurança que nós estávamos tendo com o assalto e uma série de coisas. E, a partir daquela reunião, nós batalhamos para instalar as primeiras câmeras de São Vicente do Sul, as câmeras que passaram a vigiar a cidade. E, naquele momento, foi de extrema importância que esses projetos aí, através do Judiciário, contemplasse recurso onde foram instaladas as primeiras câmeras de segurança pública de São Vicente do Sul. Embora que o comércio participou, nós utilizamos mão de obra das empresas locais, utilizamos recursos para colocar os pilares, enfim, mas os equipamentos foram todos adquiridos com recurso oriundo do Poder Judiciário. Então, isso é muito importante, porque numa hora que nós estávamos de muita aflição, isso veio começar. Depois, esse projeto já foi contemplado com mais recursos do Poder Executivo, enfim, as coisas melhoraram bastante já. Mas, naquele momento, foi de extrema importância. Então, apenas um registro. E, na sequência, nós vemos aqui como representante das empresas, do comércio, da indústria de São Vicente do Sul, porque vivemos um momento de certa aflição no estado do Rio Grande do Sul, onde estamos há apenas alguns anos, assim vamos dizer, de pandemia e de dificuldade passado pelo comércio e pela indústria do Estado, setores atingidos pela seca, não bastasse isso, pelas cheias, regiões do Estado. E, no dia de hoje, ainda diversas entidades, não só a Federação, a FEComércio, Farsul, enfim, as entidades que representam o comércio, a indústria e o setor agropecuário do Estado, estão manifestando e fizemos uma campanha também junto a todos os poderes legislativos do Rio Grande do Sul, todas as câmaras de vereadores do Estado, para que fizesse uma manifestação conjunta, que não é hora da aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul da proposta do senhor governador de aumento de tributos. Não concordamos porque já viemos, como disse há pouco, das inúmeras dificuldades sofridas pelo comércio e pela indústria. Sabemos da importância dos recursos públicos para gerir a educação, a segurança, a saúde, enfim. Mas também achamos de grande dificuldade para que o comércio e a indústria venham a suportar mais um aumento de carga tributária. Então, nós vamos aqui apenas apelar ao Poder Legislativo, na medida do possível, de se manifestar junto à Casa Legislativa Gaúcha, Assembleia Legislativa Gaúcha, se possível, mandar um expediente para que esse projeto não fosse aprovado. Esse é um desejo do comércio, da indústria, do Estado do Rio Grande do Sul. Embora que até o governador chegou na mesa de negociação esclarecer que, se não for aprovado esse projeto, terão que ser tirados outros benefícios, né? E nós estamos bem aflitos, porque nós temos um projeto para São Vicente do Sul de extrema importância que pode ser atingido, né? Já conversamos aí a possibilidade de instalação de um setor que está num certo andamento, que talvez em janeiro já tenha notícia nova, mas se houver essas dificuldades de tributação maior, tudo isso dificulta, né? Então, em nome do comércio de São Vicente do Sul, a gente vem aqui também apelar ao Poder Legislativo que se unisse a nós, temos bastantes vereadores ligados ao comércio aí, e que nos apoiasse nessa manifestação. Agradecemos a atenção de todos e confiamos e esperamos a colaboração. Era isso.
Muito obrigado, Eugênio. Eu boto a palavra à disposição se algum vereador tem algum questionamento, algum posicionamento. Da minha parte aqui como presidente, eu fico à disposição, não sei se você tem um modelo de moção de repúdio dessa coisa, para nós encaminhar como nós mandamos quando nós temos alguma pauta que nós podemos, de certa forma, opinar e mostrar o que, que a nossa sociedade quer. Então, da minha parte, muito obrigado. Essa casa está sempre à disposição. Não tem nenhum vereador que quer falar? Com a palavra, a vereadora Daniele Butchke de Oliveira, do PT.
Boa noite, Eugênio. Nós aqui somos representantes de partidos e temos os nossos representantes na Assembleia do Estado. Eu mesmo já em contato com o deputado estadual Valdeci, que é quem eu tenho mais contato aqui no município. Ele já me repassou que a bancada é contra, então eles vão à votação contra. E nós, quanto legisladores, isso vai à votação amanhã, né? Para ir à votação, foi com pedido de urgência, esse projeto chegou com pedido de urgência na Assembleia. Acredito que a gente possa fazer uma moção de repúdio e encaminhar amanhã no primeiro horário, através de e-mail, para a Assembleia Legislativa, para que chegue lá em tempo hábil. Então, acredito que de forma mais rápida isso pode ser feito, né? Se os vereadores não estiverem aqui, pode ser feito através da assinatura digital. Então, para que chegue até lá também a posição de São Vicente do Sul. Tá bem? Obrigada.
A palavra continua à disposição. Então, eu acho que acredito que era isso. Muito obrigado novamente. Uma boa semana aí, tá? Então, vamos dando andamento aos nossos trabalhos aqui. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 119 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 119 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico ESF e um médico ginecologista para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico ESF e um médico ginecologista, para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário em virtude do desligamento de um profissional e o contrato do outro se encerrar no mês de janeiro de 2024. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de médicos para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido ao término do contrato vigente e solicitação de desligamento do cargo. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 119 de 2023. Daniele Butchke de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicchinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário tendo em vista que o médico que atuava no cargo solicitou o seu desligamento e o contrato do médico ginecologista termina em janeiro de 2024. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a referida contratação está prevista nas exceções do artigo 37 da Constituição Federal, com relação à contratação emergencial nos serviços essenciais. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 119 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 120, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 120 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial de um médico ginecologista obstetra com certificado de especialização em ultrassonografia para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico ginecologista obstetra com certificado de especialização em ultrassonografia para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário em virtude da demanda de ultrassons e pelo término do contrato com o profissional que realizava os exames. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de dezembro de 2023. Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, tendo em vista o término do contrato do profissional que faz os exames e também devido à grande demanda da solicitação dos referidos exames. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a referida contratação está prevista nas exceções do artigo 37 da Constituição Federal, em relação à contratação emergencial nos serviços essenciais. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 120, de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um médico ginecologista obstetra para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido ao término do contrato vigente. O processo seletivo simplificado terá a validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 120 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicchinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura da moção de aplauso número 017 de 2023, da autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas, Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, Maria Helena Morru, do Castro Vicente, do Progressista, e João Batista Cassol, do Progressista, e Gislaine Zignati Del Pino, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Os vereadores que assinam a presente vêm muito respeitosamente diante de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado, após o trâmite regimental, a seguinte moção de aplauso número 17 de 2023. Os vereadores Flávio da Rosa Paim, do PP, Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT, Maria Helena Morru do Castro Vicente, do PP, João Batista Cassol, do PP, e Gislaine Zignati Del Pino, do PP, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que, após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicita que seja enviada a moção de aplauso a Josi Flores pelos títulos campeões de bocha do ano de 2023. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de dezembro de 2023, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, João Batista Cassol, vereador do PP, Maria Helena Vicente Morrudo, vereadora do PP, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador do PDT, e Gislaine Zignati Del Pino, vereadora do PP. Mensagem justificativa. A presente moção de aplauso visa o reconhecimento da pessoa de Josi Flores pelas conquistas de diversos títulos campeão de bocha de 2023. Campeão da primeira Copa XBET 99 de Jaguari, Mundial Rafa, campeão do Torneio Internacional de Bochas do Círculo Operário Pelotense, regra Pan-Americana em Pelotas, campeão do Enespref 2023 em Cacequi, vice-campeão do quinto Estadual de Caçapava do Sul, terceiro colocado no 10º Regional de Duplas de Nova Esperança do Sul, terceiro colocado no Torneio São João da Linha 2 em Silveira Martins, campeão do Torneio Estadual da SOCEP Itaara, campeão do 5º Estadual de Pinhal Grande, Deca campeão do Torneio de Simplistas do CTG Cancela da Fronteira, campeão do Torneio Regional da Linha 6 em Jaguari, campeão do Torneio Estadual de Bochas da Associação Esportiva Tresvendense em Restinga Seca, campeão do primeiro torneio em homenagem a Jairo Bisonhin, Guarda-Mor, Faxinal do Soturno, campeão do estadual CTG Liberdade de Silveira Martins, campeão de torneio de dupla mista CTG Cancela da Fronteira, campeão do 23º Internacional de Bochas da Quarta Colônia, campeão do 17º Torneio Internacional de Bochas da Sociedade Italiana de Alegrete, campeão do torneio regional Chapadãozinho, tetracampeão estadual de bochas em Ivorá, vice-campeão do Estadual de Bochas de Nova Palma, campeão do Regional de Bochas Nossa Senhora da Consolata, em Jaguari.
Coloco em discussão a referida moção. Eu peço licença, senhores vereadores, para me manifestar da mesa. Hoje, quero cumprimentar, homenageado hoje aqui, primeiramente, dizer que é um orgulho ser teu amigo. Aquele dia, nós lá no Enespref, nós em conversa com o Machado lá, ele te cobrando do título do Enespref, tu disse, pode deixar que vamos ganhar. E daí tu me acordou para ver que tu é o maior vencedor desse ano dos Bochófilos. Tu é um exemplo para nós seguir. Eu sei o quanto tu ama, eu não sou muito da bocha, mas quando eu vou na volta da bocha, tu faz questão de eu querer jogar, vamos que tu é bom, me motiva querendo jogar. Então, isso aí não é voto, não é nada, é um reconhecimento que eu tenho de orgulho de amigo que eu sou teu. Muito obrigado por tudo, por representar nosso município tão bem, que tu é o nosso craque da bocha, o nosso Cristiano Ronaldo, nosso Messi aqui do nossa bocha. Então, parabéns por todos esses títulos aqui. Eu passei aqui que eu não ia parar mais de ler título aqui. E ainda hoje de manhã tu me disse que faltou alguns ainda. Então, parabéns mais uma vez. E a palavra continua à disposição aí dos senhores vereadores.
Obrigado,
Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais e nos assistem. Aliás, nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas redes sociais. Não tem como não levantar para te parabenizar, Josi. Eu posso dizer que tu é um amigo particular de tanto tempo que a gente se conhece e joga junto. E eu tenho que agradecer sempre que eu comecei os jogos de bocha com a tua influência, estando sempre junto nas canchas por aí, e aprendi a pegar o gosto da bocha. Inclusive, jogamos vários torneios juntos, e é difícil a gurizada querer jogar com nós mulheres. E o Josi, a primeira vez que me convidou, eu até pensei, bah, não posso, como é que eu vou jogar com o Josi, né? E então, é por isso que a gente te parabeniza aqui, é muito, muito, de muita valia essa moção, porque tu deixa, nós mulheres, eu sei que tem a tua mãe que joga também, e a gente está sempre, em qualquer cancha de bocha que eu estou, se tu está presente, eu me sinto bem em dizer que eu vou jogar bocha. Porque, infelizmente, a gente ainda tem no nosso meio, assim, os guris não convidam muito, porque talvez a gente jogue menos, né? E não posso comparar o meu jogo com o teu, né, Josi? Depois de todos esses... Mas eu quero agradecer e por tu sempre me convidar para jogar junto e me influenciar e te parabenizar e dizer que essa moção aí é muito importante para nós, teus amigos.
A palavra continua à disposição. Então, coloco em discussão. Opa! Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos a... Solicito a leitura das indicações número 127, 128 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 127, 128 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 127. Solicita que seja feita a limpeza no acostamento da Rua Antero Xavier. Indicação número 128, solicita que seja realizada a limpeza na Rua 20 de Setembro, calçadas e passeio público. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de dezembro de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloque em discussão o referido pedido de indicação. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Retornando a essa tribuna, só para defender um pouquinho essas indicações que hoje fiz nessa casa. Passando na Antero Xavier ali, é só dar uma olhadinha, um matagal que está na beirada da estrada. Falei com o Anderson, com o trator resolve passar a roçadeira do trator, ou hidráulico, a roçadeira do trator já vai resolver, o quanto antes. Também sobre a 20 de setembro, as pessoas, novamente eu vou tocar no assunto, as pessoas que estão fazendo caminhada para 20 de setembro, todos os dias, é de manhã, é a tardezinha, tá lá, ciclovia, tem que fazer a limpeza o quanto antes. Aquela roçada básica. A calçada nem se fala, seu João. Né? Espero que faça o quanto antes para melhor andar naquela localidade. Tanto é que na iluminação pública, o pessoal, o Anderson já falou que vai ser feito, e ele disse que já sabe os postes que estão queimados, então vai ficar mais fácil de ser feito esse melhoramento lá também. Seria essas as minhas palavras de hoje.
A referida indicação continua em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 129, da autoria da vereadora Daniele Burtkin de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 129 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito melhorias na estrada para o balneário Passo do Umbu. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de dezembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referente indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Então, hoje não teremos as explicações especiais devido à avançada hora. Antes de terminar a sessão, quero deixar um aviso que a nossa próxima sessão será na... Na próxima quarta-feira, dia 27 de dezembro, às 18 horas. Na quarta-feira daí. Então, ficamos combinados, o mesmo horário, só muda para quarta-feira. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.